Dois boas-vindas ao Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Dr. José Carlos Alexandre de Mendes, que já recebemos cá noutra ocasião, também se creio sobre este mesmo assunto, e ao Sr. Professor Carlos Veiga, Presidente da ESTGO, que eu creio que é a primeira vez que cá vem sobre este assunto. Nós já tratámos deste problema e preocupação, soube que me escreveram, e que é o que determina esta audiência. Há cerca de um ano, sensivelmente há cerca de um ano. Creio que o problema não é exatamente o mesmo, mas é a sequência desse problema e, portanto, daí, com uma atualização de diligências anteriores, ter marcado esta audiência depois de informar a Comissão e ter o consenso dos grupos. Portanto, dou de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para nos apresentar o estado do problema e as suas preocupações, e dará a palavra também nesses 10 minutos iniciais ao Sr. Professor Carlos Veiga, na medida em que o entender. Depois os grupos colocarão questões e no final o Sr. Presidente da Câmara e o Professor Carlos Veiga terão a ocasião de responder às questões que os grupos lhe fizeram. Tem um tempo de referência de 10 minutos para introduzir o problema.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão a disponibilidade que manifestou sobre este assunto, também de cumprimentar todos os seus deputados e agradecer-lhe a presença. Eu, como Presidente do Município e hoje aqui com o Presidente também, com o Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, continuamos a assistir. Em 2011 estive aqui pelas mesmas razões. Onde nós somos uma escola do interior, uma escola que está enquadrada numa região da Beira Serra, como sabem, mas uma escola de uma importância fundamental em termos da região e em termos de desenvolvimento económico. Aquilo que nós vemos assistindo é que, por ser uma escola não centralizada em Coimbra, mas uma escola de pleno direito dentro do IPC, quando ela foi criada com os mesmos direitos das outras escolas do IPC. E aquilo que vemos assistindo é uma forma indireta para ir numa agonia e numa morte lenta, ir fazendo a morte desta escola que tem uma importância estratégica para toda a minha região e também para o meu concelho. Não conseguimos perceber que num regime de exceção, e aqui também se o seu Secretário de Estado do Ensino Superior foi parte da defesa da escola no passado, não estou aqui a assumir responsabilidades, mas também é verdade que agora num regime de exceção que foi colocado através de outra escola do ISCAC, fez-se um curso que é Administração e Marketing, que Oliveira do Hospital tem, um curso que tem dado grandes resultados e era um curso que nos diferenciava. Numa proposta do IPC foi proposto este curso acabar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital e passar para o ISCAC com outro nome, com o nome de Marketing e Relações Internacionais, ficando com as vagas dos nossos alunos, com as vagas de Oliveira do Hospital, numa distribuição que, na minha opinião, bastante abusiva. E também não consigo perceber, onde já há uma oferta formativa diversificada, como é que a Direção-Geral do Ensino Superior e a tutela lhe criou um regime de exceção. E tenho dificuldades de o perceber por três razões extremamente simples. No ano passado, em maio, o Sr. Presidente do ISCAC chamou-me e eu levei a uma reunião à sua escola, propondo-me que o ISCAC estaria interessado naquele curso e que estaria interessado em fazer algumas cedências de cursos deles para Oliveira do Hospital. Passado um ano, e logicamente que eu não sou Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, sou autarca, tenho que defender os interesses de aquilo que naquela região também o povo pelo voto me deu, que é a defesa das nossas coisas e do interior. E qual é o meu espanto? Que é essa, há uma estratégia do ISCAC e consegue aquilo que me tinham proposto há um ano, de uma maneira subtil e de uma maneira que eu diria, e disse nessa reunião com o Sr. Presidente do ISCAC, que Oliveira do Hospital é um concelho que tem dignidade e que não recebia sobras de Coimbra. De qualquer maneira, como eu disse, Oliveira do Hospital, esta forma, este curso de administração e marketing está ligado a outro curso da escola, que é o administração e finanças, e ao retirarem professores que dão cadeiras comuns nas duas licenciaturas diferentes, estão a preparar mais à frente para a extinção ou para também distribuírem administração e finanças. E esta será a agonia da escola, porque também quando foi já do outro problema, e é através de uma licenciatura de Engenharia Civil do ISEC, que foi retirado ao Oliveira do Hospital e que tinha alunos, é verdade que também foi feita da mesma forma. Ao princípio era pela sustentabilidade financeira e pelos cortes que tinham o ensino superior. Hoje parece que as razões já não são as mesmas, que Oliveira do Hospital, que há a promessa de ter 4 cursos, mas primeiro de ter 4 licenciaturas, mas o que acontece é que Oliveira do Hospital neste momento vai ter 3, vai ter uma licenciatura nova, que na minha opinião é uma licenciatura que se pode vir a afirmar ou pode não se vir a afirmar, porque isso depende das candidaturas. Parece-me a mim que primeiro devia-se consolidar a escola e não o que neste momento vai acontecendo em relação. E nós sentimos-nos revoltados. E diria mais, nós, em Oliveira do Hospital, sentimos-nos roubados por um conjunto de escolas de Coimbra, porque democraticamente o IPC também sei que tem uma determinada autonomia e por isso há votações nos seus, mas há alguém que tem que ser quem o tutela, e isso é o seu Secretário de Estado do Ensino Superior, tem que pôr cobro a estes roubos, porque isto tem um nome, e que é roubarem-nos uma coisa que foi criada e que foi criada e tem os mesmos direitos e a legitimidade de existir, porque o interior também tem direito a ter ensino superior. E hoje, mais do que nunca, meus caros e senhores deputados, hoje mais do que nunca, por uma razão extremamente simples, as famílias atravessam grandes dificuldades, o ensino de proximidade no ensino superior é um valor acrescentado hoje, derivado às dificuldades das famílias, e o município de Oliveira do Hospital dá exemplo de apoio ao conjunto de universitários dos nossos jovens, dessas famílias. Temos uma política muito virada para o cariz social de apoio a estes jovens, não fazemos mais do que a nossa obrigação, e não é por falta de verbas que qualquer jovem em Oliveira do Hospital deixa de estudar. Mas hoje a Escola de Oliveira, com esta crise, as famílias querem ter os filhos mais perto, em termos de opções de colocação e de licenciaturas, e era um valor mais acrescentado, e por isso aquilo que eu vinha aqui era pedir-vos ajuda, clamar por uma ajuda para invertermos este ciclo, porque foi o de Engenharia Civil, agora é a Administração e Marketing. Eu até dávamos que o ISCAC, se legitimamente tinha direito a querer criar um curso que tem outro nome, de Oliveira, que o deixassem de Oliveira e que fossem buscar a Engenharia Civil, que nos roubaram as 40 vagas, que distribuísse essas vagas em termos de cardinal para esse curso. Por isso, aquilo que eu queria e vinha aqui pedir era essa ajuda, porque já foi Engenharia Civil, vai Administração e Marketing. A Administração e Marketing está ligado a outro curso, e os professores, muitos dos professores são comuns, há disciplinas de tronco comum, que é Administração e Finanças, e a seguir, com certeza, para o ano estarei aqui, ou estaremos cá, com certeza, a dizer que, e por isso eu vim aqui um bocado para pedir ajuda, para tentarmos inverter este ciclo, porque aquela escola é demasiado importante para uma região do interior, e nós no interior também temos direito à vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda dentro do seu tempo e antes da intervenção dos grupos, eu gostava, talvez ajude até a intervenção dos grupos, de ter uma resposta muito clara da parte do Sr. Presidente da Câmara. Este problema é da responsabilidade do Governo ou é da responsabilidade do IPC? Quer dizer, a este gol, enfim, sem, independentemente das questões que o Sr. Presidente já aflorou. Mas esta questão, só para eu entender, a este gol integra-se no IPC. E o IPC tem os seus órgãos, não é? Portanto, existe algum plano estratégico do IPC relativamente ao São Paulo de Oliveira que dê alguma tranquilidade ou sossego ou não? Quer dizer, isto é um problema, digamos, da Assembleia da República e Governo, ou é também um problema, digamos, de estratégia do Instituto Politécnico de Coimbra?
Eu penso que, só para enquadrar disto, e onde eu responsabilizo também a própria Secretaria de Estado do Ensino Superior e a Direção-Geral, é que foram pedidos dentro do IPC 3. Regimes de exceção em termos de cardinais, isto é, desses cursos. E o único que foi criado em regime de excepcionalidade foi o do ISCAC. Eu não quero fazer leituras abusivas e erradas. Não o posso fazer.
Do ISCAC em Coimbra?
Sim. O IPC fez 3 propostas de 3 cursos de regime de exceção, deste regime de exceção que está. É verdade que a Direção-Geral do Ensino Superior, a única que deu luz verde foi a do ISCAC. E é este que nos vai retirar este curso. Eu não quero abusivamente fazer uma leitura errada, pode ter sido plenamente coincidência, pode não ter sido, fico com algumas dúvidas a assaltar-me, mas também não posso dizer que há aqui qualquer tipo de certeza em relação a isto e por isso não posso. É verdade também que o IPC, dentro dos seus órgãos, tem autonomia para fazer a redistribuição destes cursos e aqui o arquiteto Carlos Veiga, presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Oliveira do Hospital, estará mais à vontade porque faz parte do seu próprio órgão de gestão. É verdade é que o IPC, aquilo que o IPC defende para a Oliveira do Hospital, numa reorientação formativa, na minha opinião, não me parece descabida, porque a Oliveira do Hospital, derivado a essa democracia em termos de Conselho de Gestão e Conselho Consultivo e do Conselho Geral, perde sempre porque é uma escola interior contra outras escolas que são da zona de Coimbra, e muitas vezes os interesses na distribuição são interesses comuns, mas divergentes de Oliveira do Hospital. Também percebe-se isso nitidamente nas votações e nas atas dos Conselhos Gerais. E, de qualquer maneira, esta responsabilidade eu acrescentaria e diria que ela assenta sobretudo no IPC e nos seus órgãos.
Muito obrigado. Sr. Professor Carlos Veiga, quer acrescentar alguma coisa nesta apresentação inicial ou aguarda-se depois para o final?
Se entenderem, não, tenho Sr. Professor. Uma visão do problema de quem esteve por dentro e que acompanhou o.
Então faz favor de antes das perguntas dos parlamentares, situar o problema na sua perspectiva da Escola Superior.
Antes de mais, muito obrigado. O que aconteceu no passado e o que aconteceu este ano distingue-se não só pela natureza dos cursos, mas também pelo processo com que as coisas foram conduzidas. E começando, se calhar, pelo fim, pela questão que o Sr. Deputado Ribeiro Castro colocou em relação à responsabilidade do Politécnico e à estratégia do Politécnico para a escola e a responsabilidade do Governo, é um facto que é da responsabilidade do Presidente do Politécnico, está nas competências dele a definição de vagas dos cursos do Politécnico. Portanto, isso decorre do regime jurídico. Mas para o fazer, o Sr. Presidente do Politécnico tem que o fazer, previamente tem que fazer duas coisas. É consultar o Conselho de Gestão, portanto, é sob proposta do Conselho de Gestão, consultado o Conselho Consultivo. E o que aconteceu na proposta de definição de vagas é que a proposta que foi a Conselho de Gestão e a Conselho Consultivo previa, por defeito, a abertura do quarto curso em Oliveira do Hospital, dado que existia um cardinal vago para esse efeito. E esta foi a proposta que foi votada, quer em Conselho de Gestão, que seguiu depois para o Conselho Consultivo. Esta é uma das dimensões da questão. Posteriormente, é dito, portanto, verifica-se, que existe o cardinal excepcional para o marketing e negócios internacionais do ISCAC e, como consequência disso, sem qualquer justificação, é encerrado o curso de marketing na ESTGO e aberto para abrir o curso de desenvolvimento regional e ordenamento do território da nossa escola. Portanto, isto, em termos cronológicos, foi o que se passou. Onde é que as competências de cada um dos intervenientes no processo me parecem poderem ter sido ultrapassadas, para não dizer uma palavra mais agressiva? Penso eu que o Sr. Presidente do Politécnico, ao submeter a proposta final, alterou os pressupostos dessa proposta, designadamente o número de cursos que estavam em cima da mesa, e como tal, quem votou a proposta não a votou conscientemente das consequências. Portanto, não podemos dizer que os dois órgãos foram consultados com base numa proposta que depois se verifica que não é a mesma, apesar da competência ser do Presidente do Politécnico. Outra questão que aqui nos parece a nossa escola também estranha é que, segundo a leitura que eu faço do regime jurídico do RGES e das competências, quer do Ministério, quer do Sr. Presidente do Politécnico, a competência de encerrar um curso poderá eventualmente ser do Presidente do Politécnico, mas carece de fundamentação. Nós pedimos essa fundamentação aos serviços da Presidência e não apareceu fundamentação nenhuma. Mas a competência para criar um curso excepcional, segundo o despacho de criação de vagas, será da Secretaria de Estado, segundo o regime jurídico, da leitura que eu fiz e não sendo da área. Portanto, é da tutela, será do ministro, em última análise, em quem estiver delegada essa competência. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que há aqui quem faz a proposta que não é legítima e, pelo menos, alguém deixa que essa proposta siga sem se opor. Portanto, esta dimensão, a análise da documentação que se faz agora, posteriormente, parece-nos a nós que tem estas duas dimensões, se quiserem, formais. Relativamente à questão da estratégia da escola, o que aconteceu e o que acontece, desde que esta situação decorre, portanto, foi desencadeada pelo encerramento do curso de Engenharia Civil, com base num argumento: não era sustentável para o Politécnico ter dois cursos da mesma área em duas instituições diferentes. Por uma questão de economia de recursos, juntavam-se, portanto, haveria uma fusão e libertava-se um cardinal para criar um outro curso. Exatamente. Pronto. Este argumento, que nos parece, de alguma forma, válido, apesar de não concordarmos e não percebermos como é que em Coimbra há duas instituições com o mesmo curso e ninguém diz nada, e em Oliveira do Hospital, que tínhamos um outro público, poderia dizer, mas é um argumento que é entendível. Só que esta primeira questão foi, do ponto de vista orçamental, altamente lesiva dos interesses da escola, porque o financiamento do curso de Engenharia Civil e da descontinuidade do curso de Engenharia Civil consistiu num rombo em termos orçamentais que compromete a sustentabilidade da escola. Em primeiro lugar, houve essa dimensão. Numa segunda fase, que foi o ano passado, houve o encerramento de um curso ao qual tinha sido reconhecido o caráter excepcional por relevância e por relevância da oferta formativa e inexistência na rede de formação nessa área, em qualidade, ambiente e segurança, por falta da procura. Portanto, já se alterou o argumento para abrir um curso de secretariado no ISCAC. Esse curso foi aberto e há uma declaração de voto e um compromisso assumido pelo Sr. Presidente do Politécnico, que poderá ser facultado, no pressuposto de que este ano a escola, apresentando propostas de cursos em condições de serem candidatas, ou isto é, acreditadas pela Agência Nacional de Acreditação, pela A3ES, poderíamos abrir um curso. Foi o que fizemos. Fizemos duas propostas e temos um curso para abrir. Razão pela qual a primeira proposta veio com os quatro cardinais, os quatro cursos de Oliveira do Hospital, os três existentes mais um. E agora o argumento já não é, nem pode ser, a baixa procura, porque o curso de LAME da escola é, dentre os cursos do Politécnico, e estamos a falar de um universo de 50 cursos, 45 nomes, e depois há 5 que resultam da duplicação dos outros em regimes pós-laborais e um curso europeu. Portanto, nos 50 cursos que vão a concurso, portanto, que estão em concurso no Concurso Nacional de Acesso, o curso de marketing é o 26º em termos de procura. Isto é um ranking interno de procura. Portanto, o argumento de procura não existe. O argumento reestruturação da escola também não existe, por causa da duplicação, porque marketing é uma área científica que foi da STGO desde o início da sua criação e é a STGO que, dentro do Instituto Politécnico, assegura o funcionamento das componentes de marketing dos restantes cursos. Isto é, do mestrado de Marketing e Comunicação da Escola Superior de Educação, que está em processo de avaliação, e do mestrado de Comércio Eletrónico do Instituto Superior de Engenharia, em parceria com o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Portanto, a área científica do marketing dentro do Politécnico só foi trabalhada até este momento pela STGO. Portanto, não há aqui o argumento da duplicação da oferta formativa. E a pergunta...
Pedir que abreviar.
Desculpe. Portanto, eu acho que esta dimensão do problema não pode ser esquecida e temos que ter isto em cima da mesa. Então, o que é que aqui falhou? A questão que eu coloco, depois há uma outra dimensão que tem que ver com a sustentabilidade financeira, que é o curso de marketing. Nós, no ano passado, por causa das questões da procura, elaboramos um regulamento interno que prevê que os nossos alunos das licenciaturas da área de gestão possam fazer a dupla titulação. Nós verificamos que há uma aproximação em termos curriculares e conseguimos que os nossos alunos, com a frequência de mais um ano, os de finanças, possam fazer o curso de marketing. E a mesma coisa no sentido inverso, coisa que se vai perder. Portanto, estamos a falar de uma formação, de formar profissionais nestas áreas, a um custo cerca de 30% mais baixo daquilo que seria normal. Quem geriu, ou quem tem alguma experiência da gestão de escolas desta dimensão, a única forma que nós temos de criar alguma escala em algumas disciplinas é fazê-las convergir os planos curriculares dentro do curso. E esta estratégia não parece ter dado mau resultado, até porque o curso de marketing foi avaliado no ano passado pela Agência Nacional de Acreditação e eu recebi o relatório preliminar da CAI a recomendar a aprovação, portanto, a acreditação sem condicionantes há uns dias atrás, sensivelmente no mesmo dia em que toda esta atrapalhada foi feita. Portanto, não há argumento de qualidade, não há argumento de duplicação, não há argumento da falta da procura. Qual é o argumento? Eu acho que isso tem que ser perguntado a quem tomou a decisão.
Foi?
Foi a presidência do Politécnico, neste caso.
Passamos agora aos grupos parlamentares, 3 minutos a cada um. Primeiro o PSD, depois o PS, depois o CDS-PP, depois o PCP. Sr. Deputado José Manuel Canavarro tem a palavra, 3 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, sou Presidente da Direção da STGO e os colegas e as colegas. Realmente este é um tema, não direi recorrente, mas nem repetente, mas já não é a primeira vez que falamos nesta Comissão e aqui na Assembleia da situação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Oliveira do Hospital. Evidentemente que os tempos não estão fáceis e isso, evidentemente, tem sempre reflexos na situação das próprias organizações. De qualquer modo, ficou muito claro, e o Sr. Presidente da Câmara seguramente que se lembrará, que em 2011, enfim, num esforço conjunto, não foi um esforço apenas deste grupo parlamentar, foi um esforço conjunto, tentámos de algum modo mitigar o efeito negativo que, a meu ver, provavelmente se terá mantido de um anúncio, enfim, de fecho de cursos e de menor investimento por parte do IPC na escola. E creio que a dificuldade vem daí. Esta é, pelo menos, a minha opinião e a opinião que creio partilhada pelos colegas do meu grupo parlamentar é que as dificuldades vêm daí. Poderão ou não confirmar aquilo que eu estou a dizer em função do número de alunos que têm vindo a ser matriculados na escola desde 2011 e em 2012. Evidentemente que a razão única não será esta, os problemas nunca têm um único fator explicativo, mas eu creio que houve, perdoem-me a expressão que é muito, muito coloquial, mas que houve alguma má publicidade. E, portanto, perante um anúncio de que há desinvestimento numa escola, em regra os pais, e neste caso os próprios alunos, porque muitos deles, se não a esmagadora maioria deles, são maiores, têm sempre alguma retração ao fazer essa opção. E, portanto, eu creio que o problema, do ponto de vista do conhecimento geral, começa aí. Daquilo que nos estão a dar conta, eu creio, e em função daquilo que eu vi, e se interpretei mal, por favor, corrijam-me, de que os problemas são muito mais do foro interno e têm muito mais a ver com a gestão do próprio IPC do que propriamente com a intervenção da tutela. Bem sei que na questão do regime excepcional e do curso, a tutela poderia ter tido uma interpretação diferente. É verdade, mas resta saber é qual foi a fundamentação que seguiu para a tutela e em que é que a tutela se baseou para tomar a decisão. E em que é que o IPC habilitou a tutela para que a decisão pudesse ser tomada. De qualquer modo, eu até, fugindo um bocadinho à questão política, como sabem, eu sou professor de ensino superior e tive funções de gestão, não apenas na Universidade de Coimbra, mas também na minha faculdade, eu entendo que esta licenciatura, que enfim, em ordenamento de territórios, em elemento regional, ou ao contrário, mas enfim, é nesta área, de algum modo retira-vos um pouco o core, que é muito, como há pouco referiram, nesta questão do marketing e da administração, podendo eventualmente abrir-vos outras possibilidades e abrir-vos outro tipo de procura. Não sei se foi essa a intenção, se não foi. O que eu compreendo é que todas estas decisões, em grande medida, emanam dos órgãos do Instituto Politécnico de Coimbra e das decisões que nessa sede foram tomadas. Não sei se foram boas decisões ou más decisões. Não sei se as pessoas estavam bem informadas ou mal informadas. E, portanto, face à situação que nos expõe, eu creio que o passo seguinte seria, e iremos, provavelmente em conjunto com o CDS, fazer um requerimento para que o Sr. Presidente do IPC seja ouvido nesta comissão e consigamos perceber o que é que incede da presidência do IPC e do funcionamento democrático dos órgãos do IPC, porque bem sei que houve votações e, portanto, nos diferentes concelhos, o que é que se passou para que depois, enfim, podermos apurar, entre aspas, se há alguma responsabilidade, alguma interferência ou alguma má decisão por parte da tutela. Eu creio que, em função daquilo que os senhores nos explicaram, quer o Sr. Presidente da Câmara, quer o Sr. Presidente da Direção da Escola, resulta claro de que temos que ouvir o Sr. Presidente do IPC para perceber exatamente o que é que se passou e quais foram as opções estratégicas da própria, do Instituto Politécnico que evidentemente vos afetam. Já vos afetaram em 2011, eu creio que indiretamente vos afetaram em 2012 e provavelmente agora também vos estão a afetar. Da nossa parte há e sempre houve conhecimento que esta escola é uma escola necessária e importante para aquela zona do Distrito de Coimbra. Contudo, creio que, enfim, todo o tipo de estratégias de procura de alunos, de outro tipo de públicos também, os senhores já estão a desenvolver e a desenvolver, e isso é importante frisar, mas nesta intervenção que nós gostaríamos de sublinhar é que nos parece que o passo seguinte será ouvir o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra e perceber o que é que nessa sede aconteceu para que esta decisão fosse tomada. Não temos mais informação que nos permita dizer se foi incorreta, se não foi incorreta. A opção por concentrar marketing no ISCAC pode ter a ver com uma opção estratégica em que toda a área de negócios e toda a área que tem que ver com gestão estejam aí sediadas, mas isso só o Sr. Presidente do Politécnico é que nos poderá explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Partido Socialista, que se faz representar pelo Sr. Deputado Mário Ruivo. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente, os restantes
também
colegas da Comissão de Educação, bem como o Sr. Presidente da Câmara e o Dr. Carlos Veiga, o diretor da ESTCO. E queria saudar mais uma vez o Executivo do Oliveira do Hospital, e designadamente na pessoa do Sr. Presidente, pela forma sempre determinada e abnegada com que tem defendido o seu Conselho e tem defendido as instituições do seu Conselho e, de certa forma, do interior, porque esta defesa que ele faz da ESTGO é uma defesa que não se reduz ao Conselho do Oliveira do Hospital, mas que se estende a toda aquela região do interior que necessita desta escola e necessita de manter postos de trabalho, mas também de manter aquele que é o investimento no desenvolvimento daquela região e daquele interior. E também saudar o reconhecimento que os outros partidos fazem, designadamente o reconhecimento que fez o meu colega Canavarro, do trabalho e da atitude e daquilo que tem sido o empenho do Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital na defesa do seu Conselho, que é sempre positivo e é sempre de assinalar que outros membros e outros deputados de outros partidos possam reconhecer o trabalho de um autarca. Mas o que nos traz aqui tem uma longa história, uma história que já foi contada e que quer eu, quer o deputado João Portugal também acompanhamos particularmente este assunto, designadamente com uma audição que tivemos com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, e tivemos sempre a noção do seguinte, que da parte que era a argumentação é que ela incidia na necessidade de não existência ou da inexistência de duplicação de cursos. Durante uns tempos, a defesa que se fazia para a retirada de alguns cursos do Oliveira do Hospital era de que havia necessidade de reequilibrar os cursos e de não duplicarmos aquilo que eram as ofertas formativas. Somos agora confrontados com uma alteração também a esse fundamento, porque não é, afinal, não é a questão da duplicação, porque foram criar um curso equiparado onde, numa área em que já existia um curso e com uma oferta e com uma procura significativa em Oliveira do Hospital. E, portanto, aqui temos que entender que poderá estar subjacente a todas estas medidas também um absoluto desprezo por aquilo que é o interior, porque quando esses cursos são abertos nos grandes centros urbanos, eles têm sempre uma justificação e não há nenhum problema sobre essa matéria. Mas quando estamos a falar de concelhos do interior, quando estamos a falar no distrito, naquilo que é o seu mais profundo investimento na educação e a necessidade de maior proximidade com aquela região, há sempre uma argumentação que é produzida no sentido de corrigir estes argumentos e cortando. Portanto, aqui também a forma como é olhado o interior e como é olhado toda esta região, que necessitava do incentivo e não de um desincentivo. Mas quando aqui falamos se isto é uma responsabilidade do IPC ou do Governo, eu quero lhes dizer que, independentemente da necessidade do IPC ser chamado e de poder ser ouvido, há aqui uma necessidade de nós equacionarmos o problema naquele que é a sua verdadeira vertente, e que é o problema do financiamento dos politécnicos e quem autoriza a criação desses cursos. Porque a questão é que o presidente do IPC podia propor o curso e ele não ser aprovado, como se percebeu das palavras do diretor deste GOI e do seu presidente da Câmara, porque eu ia a outras ofertas formativas e eles não foram aprovados. E foi aprovado este, também podia não ter sido. E recordo-me da conversa que tivemos com o seu secretário de Estado, e que ele dizia, e bem, que era necessário uma reorganização, um reenquadramento de todos estes cursos, e que a necessidade de não existirem cursos repetidos, quer nos grandes centros urbanos, naquilo que há relação com a universidade, quer naquilo que já eram cursos que tinham ofertas e que estavam claramente, tinham uma boa aceitação naquilo que era as comunidades locais e regionais. E, portanto, quando se cria este constrangimento naquilo que é uma escola que luta pela sua sobrevivência, e que, independentemente daquilo que também tem a ver com a política educativa, porque o próprio Ministério tem que ter uma avaliação daquilo que é a rede dos politécnicos. E tem que saber se interessa ou não, se investe ou não, naquilo que é a participação e a manutenção de um politécnico. Vou concluir, Sr. Presidente, só para lhe dizer o seguinte. Também sabemos que estão em estudo a criação de um curso de energia que o IPC está a promover, e que é para promover a ligação à BLC3, que é um projeto de grande dimensão e de grande reconhecimento a nível da Comissão Europeia, mas também não temos sido a aprovação e grande adesão da nossa comunidade e do nosso governo, e esse curso pode também ser um curso importante para este GOL. E por isso, eu também, para concluir, também lhe queria dizer que, havendo essa proposta, sendo essa proposta, dado que o governo já aprovou este curso quando já existia o curso em Oliveira do Hospital, eu faço o desafio aos meus colegas deputados dos outros partidos pelo Distrito de Coimbra que possam comigo apresentar um projeto de resolução que recomende, após a sujeição desse curso, que esse curso seja aprovado pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora. O Sr. Deputado Canavarro pediu a palavra para...
Era apenas um esclarecimento, é que os cursos são acreditados por uma entidade independente. Não carecem de uma aprovação liminar e absoluta do Governo. É necessário, nós evidentemente não enjeitamos a possibilidade de recomendar ao Governo o interesse que esse curso pode ter para a região e para a escola. Mas não podemos recomendar a aprovação, porque a aprovação é um processo que carece de um...
Está feito, está feito, sim, está feito. Sim, senhor. Bom, estamos na fase de perguntas dos partidos. A palavra agora ao CDS. O Sr. Deputado João Serpa Oliva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de saudar o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, um velho amigo de lutas destas e de outras, como o IC6 e coisas do género, sabem a concessão que tenho por si, sabem a frontalidade com que nos encontramos e sabem o carinho e a amizade especial que tenho. Teria umas notícias para lhe dar sobre o IC6, mas guardo para outra altura. Relativamente também saudar o professor Carlos Veiga e seja bem-vindo a esta comissão. A questão que se me põe é taxativamente esta: estamos a falar do interior e nós não podemos estar sentados nestas cadeiras aqui em Lisboa, casa da democracia, a dizer é uma chatice, o interior não se desenvolve, etc. E a primeira coisa que fazemos é agarrar, e sempre que podemos agarramos um cursozinho, menos uma estrada, menos não sei o quê, e vamos para o litoral, porque no litoral é que estamos bem. Eu penso que subjacente a isto tudo, e eu não escondo isto, e posso dizê-lo para o microfone, há uma tentativa de mudar definitivamente toda a ESGOT para a Figueira da Foz. E isto que fique bem claro. E já me foi dito várias vezes, e várias vezes me foi feita esta afirmação. Portanto, porque eu entendo que a escola ou o Politécnico de Oliveira do Hospital é fundamental para a região, e como entendo que é fundamental para a região, penso que nós aqui, como dizia o Sr. Presidente da Câmara, e muito bem, estamos a ser roubados. Quer dizer, nós não, os senhores, porque eu até sou de Coimbra, não sou de Oliveira do Hospital, mas se fosse, era o que eu diria, estamos a ser roubados. E agora o que se propõe aqui saber também é quem é que nos está a roubar. Se é realmente o Presidente do IPC, como dizia o meu querido amigo Mário Ruivo, ou se é eventualmente o Secretário de Estado do Ensino Superior. Portanto, esta questão é que está, neste momento, a gerar algum conflito aqui dentro desta Comissão. Portanto, relativamente àquilo que os senhores nos trazem, que não é novidade nenhuma para mim, há um sentido latente no Instituto Politécnico de Coimbra, no sentido de pôr cada vez mais Oliveira do Hospital na periferia, tirando ou tentando retirar-lhe, enfim, algo que é para vós, eu penso que fundamental, do seu ponto de vista de desenvolvimento local, e é bom que se note isso. Porque, apesar de tudo, aqueles alunos que para ali vão geram alguma economia, os professores que ali estão geram alguma economia acrescentada, e, portanto, isso tudo é para aquela região fundamental. E, ainda por cima, tem um bom instituto, pelo que eu me apercebi das vezes que o visitei, e, portanto, não penso que haja necessidade de estarmos aqui muito preocupados se realmente o curso vai para aqui ou vai para ali. Nós temos que lutar porque o curso fica em Oliveira do Hospital, ponto final. E, portanto, haja quem houver, e portanto, como estou absolutamente convencido que quem é o responsável é o Presidente do IPC, e iremos propor por escrito, conforme já disse o meu colega e amigo José Manuel Canavarro, professor José Manuel Canavarro, uma proposta escrita para ser ouvido o Presidente do IPC nesta Comissão, no maior... com o maior, enfim, o Sr. Presidente saberá se sim ou não é possível, mas com a maior brevidade possível para esclarecer estes pontos. Agradecemos, no entanto, que se tiverem algum documento comprovativo de tudo aquilo que disseram, porque depois chega aqui o Sr. Presidente e nós temos algum receio que vá dizer exatamente o contrário do que os senhores estão a dizer. Portanto, Sr. Professor, se eventualmente tiver documentos que depois nos pudesse deixar ou enviar por mail, seria ótimo para essa mesma audiência que vai ter curso. Enfim, eu desejo, obviamente, as maiores felicidades para a ESGOT, como sempre, e para o Oliveira do Hospital. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, pelo PCP, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital e o Sr. Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu tive a oportunidade já de ter realizado uma visita a esta escola e ter reunido com o Sr. Professor. Por isso também muitas das questões que aqui são colocadas já na altura nos preocupavam. Quando nós soubemos deste pedido de audiência e o analisámos, fomos também recuperar o que é que já tinha sido feito sobre o assunto e o que é que a Comissão já tinha feito sobre o assunto. A Comissão recebeu em setembro de 2011 o Sr. Presidente do IPC a propósito da decisão do IPC de encerrar, de ter apresentado ao Governo uma proposta de encerramento desta escola e depois, a partir daí, também um conjunto de procedimentos que se desencadearam. Felizmente, tal não aconteceu e a escola não foi formalmente extinta. Acontece que importa também aqui perceber, naturalmente, que a cada nível as suas responsabilidades e no âmbito da autonomia de cada instituição, os seus órgãos próprios terão certamente legitimidade para tomar decisões e depois cabe também às populações fazerem a avaliação dessas decisões e se de facto essas decisões servem o interesse do desenvolvimento regional sustentável e do ensino superior de qualidade e de proximidade ou servem outros objetivos de fazer corresponder a um orçamento cada vez mais reduzido das instituições necessidades de cortes completamente cegos àquelas que são as necessidades de desenvolvimento do ensino superior e das qualificações de um país, mas importa aqui também dizer sobre algumas destas matérias que, e falou-se muito agora sobre este curso em concreto e sobre estas vagas, eu acho que a preocupação deve ser mais que isso, deve ser a existência e a valorização desta escola. O PCP há muito que tem vindo a acompanhar e a apresentar propostas em sede de Orçamento de Estado de PIDAC, quando se podia fazer, porque desde há uns anos para cá deixou de se poder fazer e, portanto, nós por diversas vezes apresentámos propostas para a construção de uma escola, porque esta escola continua a funcionar, creio eu, numas instalações cedidas pela Câmara Municipal. Isto nunca avançou e nunca terá avançado porque a perspectiva de valorização do ensino superior politécnico e o Governo prepara-se para fazer uma alteração ao RGS, em que acentua um sistema binário, em que a fórmula de financiamento ao ensino superior politécnico é distinta do ensino superior universitário, para prejudicando aquilo que são as necessidades e as características específicas do ensino superior politécnico. Porque quando falamos aqui, por exemplo, em combate à desertificação do interior do país, é muito o espaço do ensino superior politécnico que faz este trabalho. E, portanto, seria também importante salvaguardar e preservar esse papel, que não é, e que vamos ver o que é que significará essas alterações, porque do ponto de vista do financiamento e do orçamento de Estado, temos vindo a assistir a um corte significativo e o retificativo é especialmente grave sobre os politécnicos relativamente a isto. Dizer que, naturalmente, que a existência de vagas e há uma realidade que é assustadora e que é grave no nosso entendimento. Nós tivemos um número recorde mínimo, um recorde histórico mínimo de inscrições para exame, ou seja, de acesso ao ensino superior. E preocupa-nos que em 2013, no século XXI, estejamos hoje a assistir a um cenário em que é cada vez menos uma realidade o acesso ao ensino superior. E, portanto, há hoje cada vez mais jovens que acham que não vale a pena ir para o ensino superior porque desempregados já estão com o ensino superior ou sem o ensino superior. E isto, do ponto de vista do desenvolvimento de um país, é profundamente grave. Mas temos menos candidatos, temos mais custos para as famílias e temos menos orçamento para as instituições. E, portanto, isto é um caldo de combinação muito grave, designadamente para o Politécnico e para as escolas do interior, porque nós sabemos que, e eu acho que devia ser salvaguardado na fórmula de financiamento, e nós temos vindo a apresentar propostas alternativas a isso na Lei de Financiamento do Ensino Superior, que, tendo em conta as necessidades concretas, e nem por acaso, ironicamente, hoje, já nesta reunião, tivemos a discutir isso, por causa da questão dos Açores e da Universidade dos Açores. Há realidades concretas que importa salvaguardar em fórmulas de financiamento que não acontecem e que depois, naturalmente, que criam uma situação de bolo, ou seja, o Politécnico recebe um bolo e distribui o bolo e esse bolo sofre um corte e, portanto, tem que se ir ajustando o bolo que fica ou a fatia cada vez mais fininha que fica do bolo. E, portanto, naturalmente que as escolas com características específicas são as que são sempre mais prejudicadas neste âmbito e, com isto, o interior e designadamente estes concelhos e estes jovens, porque estes jovens não vão vir para Coimbra estudar. Muitos dos que estão aqui não têm condições económicas para isso. E, portanto, nós entendemos que a situação é grave. Iremos continuar a acompanhar com preocupação o que esta matéria nos merece, mas volto a frisar, é muito mais do que o curso em si, é a existência da escola e a sua salvaguarda.
Senhor deputado,
e a sua
peço desculpa.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, e dizer que da parte do PCP estamos naturalmente disponíveis para encontrar uma resposta que não resolva o problema de fundo, mas que de certa forma mitigue os efeitos deste cenário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Gostava só de acrescentar uma pergunta. Se, no vosso conhecimento do problema, a decisão é reversível para o próximo ano letivo? Sr. Presidente da Câmara...
Eu penso que haverá alguma dificuldade neste momento em tornar o processo. Mas já agora queria agradecer os depoimentos e a solidariedade das vossas palavras. Oliveira do Hospital Regista. E isso do Dr. Mário Ruivo, porque eu sou um homem independente, mas eleito pelo Partido Socialista, não me surpreende as palavras. Também não me surpreende as palavras do Dr. João Serpa Oliva, por uma razão extremamente simples. Porque é um homem do meu distrito, é um homem com valor, e é um homem de uma honestidade irrepreensível e, por isso, não foi para fazer nenhum favor ao Presidente do Município de Oliveira do Hospital quando fez estas considerações, mas penso que foi para fazer a justiça, porque conhece o território e tem sido um parceiro do Distrito de Coimbra e, por isso, também me ficaria mal, assim como aqui é o Sr. Presidente da Comissão. Mas deixem-me dizer, em termos, esta escola é mais barata ao erário público de qualquer escola do IPC, porque, pela importância, Oliveira do Hospital, o município de Oliveira do Hospital paga as instalações, paga todos os custos, paga à Câmara Municipal todos os custos da escola para lhe dar viabilidade. E até agora, as novas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital não foram lançadas porque eu sou um homem de rigor na administração da minha autarquia. E vou-vos dizer porquê. Tinha uma obra, tenho o projeto, tenho os terrenos, tenho tudo feito para lançar uma raiz. O que eu não posso é lançar uma obra de novas instalações numa escola de incerteza, criando um monstro com dinheiros públicos para amanhã não ter escola. E este é que é o grave, porque, como disse muito bem a Sra. Deputada Rita Rato, e muito bem, o problema não se coloca só neste curso, mas este curso é fundamental, ou os cursos são fundamentais para nos levar à agonia e à morte lenta, porque a seguir nós seremos capazes de fazer o nosso trabalho, que é de propor uma via diferente para a escola e que esteja ligada a toda a região, que isso também, na minha opinião, é fundamental. Isto eram estas pequenas notas que eu queria dizer. Por isso, a valorização da escola, para nós, é fundamental. Este investimento das despesas, que, em termos teóricos, caberia ao próprio Estado no seu financiamento público, o município derivado está disponível, até porque temos uma situação económica controlada, temos uma situação económica que sem o município de Oliveira tem uma dívida alta, muito controlada, o mérito também não será meu porque cheguei agora, também vim atrás do executivo anterior que era do PSD e por isso não há problemas nenhum de reconhecer. E nós temos disponíveis para fazer este esforço. O que nós percebemos é que nós podemos lutar, e eu até vos queria dizer que não vejam estas minhas declarações como um bairrismo bacoco de uma região ou de um concelho onde destes bairrismos antigos e tradicionais. Não, eu sou um homem ligado à educação também. Fui professor primário muitos anos e depois fui presidente de uma escola também muitos anos, tenho estado ligado muito à área da educação. E por isso sei daquilo que faço e sei daquilo que é a escola, esta importância. O meu grande problema, também como presidente do município, é às vezes ficar, e disse isso numa entrevista ainda recentemente, é não conseguir perceber qual é a lógica, porque engenharia civil, reparem, Oliveira do Hospital, quando se acabou a engenharia civil e que me trouxe aqui, foi porque havia uma duplicação, como disse aqui o Sr. Presidente, de cursos. E nós dissemos, nada de mais errado ao levar a engenharia civil para Coimbra por uma razão, porque a faculdade, a Universidade de Coimbra, tem o curso de engenharia civil. A duplicação deixou de estar em Oliveira do Hospital para estar dentro das fronteiras da cidade. Mas aqui não é o caso, como disse, aqui o caso é que este curso só existia em Oliveira do Hospital, por isso era uma marca própria desta escola. Agora, nós percebemos que às vezes nas eleições dos presidentes fazem-se negócios por trás da cortina e por isso, e são eleitos com votos de diferentes escolas. E nós também percebemos, o mais fraco paga sempre, mesmo que nós não nos conformemos e, como disse alguém, nós, eu acho, que, e por isso vimos aqui pedir ajuda, porque não é o Presidente do Município só por si, que é capaz, isto tem que ser a tutela que estanque isto, porque o IPC já percebemos qual é a estratégia e a incoerência de um argumento do passado e agora o outro argumento que não tem a ver nada com o passado. E por isso, aqui na Casa do Povo, não é? E como legítimos representantes do povo, eu acho que quem pode parar e quem nos pode sentar também à mesma mesa, todos, para encontrarmos um projeto que seja credível para a escola, tem que ser a própria tutela e o Secretário de Estado do Ensino Superior, na minha opinião.
Muito obrigado. Não sei se a professora quer acrescentar alguma coisa. Com certeza. Pedia que não fosse muito longo, mas não, o nosso interesse é obter o máximo de esclarecimento.
Já agora é uma oportunidade que também tenho de me fazer ouvir. Em relação à questão da tutela e à questão da presidência do Politécnico, eu consigo me colocar na posição do Presidente do Politécnico. O Presidente do Politécnico tem um orçamento para gerir que mal dá para pagar salários. E na nossa escola, por exemplo, o orçamento que nós temos em salários são 95% dos custos da afetação do... O resto é a Câmara que nos apoia. E o restinho é aquilo que nós precisamos para funcionar. Portanto, há aqui esta questão que tem que ser, vista na globalidade. Em relação aos cursos e ao curso de desenvolvimento regional e ordenamento de território, porque é que ele aparece? Ele aparece a par com uma proposta que nós começamos a desenhar no ano passado e que foi, junto à Agência de Energia, portanto, o curso de Energia e o curso de Desenvolvimento Regional, eles aparecem os dois a par, e o curso de Energia, a Agência de Acreditação, levantou-nos um problema na acreditação do curso por causa da questão dos laboratórios. Ora, a BLC3, como sabem, é um projeto que foi declarado o interesse europeu recentemente, e nós não podemos andar a trabalhar no interior aos retalhos. Nós temos que ter projetos de ensino, formação e indústria, ou produção, como queiramos chamar, mesmo que seja só ensino e investigação, em parceria. Portanto, não faz sentido termos um recurso, e o recurso que nós temos em Oliveira do Hospital, a este nível, é um conjunto de investigadores e de doutorados que estão, uns na escola, outros na BLC3, a trabalharem separadamente. E o que nós fizemos e estamos a tentar fazer é criar um projeto de base territorial que possa fazer florescer, por um lado, as energias alicerçada no território e com uma componente da gestão. Porquê? Porque nós não vamos destruir as indústrias que temos ali à volta para criar um novo sistema produtivo. Os têxteis e as outras indústrias de produção de bens transacionáveis, que ao que parece é o que temos que investir, estão implantados em Oliveira do Hospital. Nada mais do que dar competências de gestão e do marketing, porque também detectamos que o grande problema está nas vendas, na promoção e na colocação desses produtos, com técnicos da região. Portanto, estas coisas, se forem vistas de uma forma integrada, fazem sentido, porque o desenvolvimento regional faz-se com quê? Faz-se com atividade económica e faz-se com inovação. E é o que nós lá temos, e é o que nós temos que trabalhar. Portanto, não, as coisas não surgem do nada. Quanto à acreditação do curso de energia, nós temos o parecer da comissão do ano passado, e estamos a reformulá-lo e a trabalhá-lo para ele ser novamente apreciado. E contamos é que nos deixem abrir o curso sem nos tirar o que lá está. Agora, em relação à tutela, eu vou-me desculpar, mas eu vou ter que usar aqui uma expressão do povo. E já que se falou em roubar, eu ponho este roubar entre aspas, porque não é uma palavra muito bonita ou muito correta, mas tão ladrão é o que rouba, como aquele que fica a ter conta. E acho que aqui é um bocadinho esta questão. Nós não conseguimos determinar, e temos que nos colocar na questão do Presidente do Politécnico, na defesa do orçamento, o que ele quer é mais colocações. Eu percebo esse ponto de vista. Agora, temos que fazer aqui uma discriminação do interior, e o Politécnico de Coimbra tem que ser visto pela tutela como duas realidades. Um Politécnico do litoral que tem uma escola no interior. Nós temos a estrutura, a comunidade intermunicipal, onde a Oliveira do Hospital se insere, a nossa escola é o único estabelecimento de ensino superior da Simpim, neste momento. Não sei qual será a nossa comunidade intermunicipal futura, mas eu creio que, no mínimo, deverá haver um estabelecimento de ensino superior aqui envolvido. Mas, em relação aos cursos profissionais que carecem de parecer, que nos vão pedindo parecer nas escolas profissionais para a sua atividade, nós temos reunido permanentemente, ou sempre que possível, com as escolas profissionais e com os estabelecimentos de ensino secundário que têm ensino profissional na região, e temos concertado a nossa oferta formativa, designadamente ao nível dos CETES. Se for necessário, nós temos alguma experiência, podemos fornecer os dados, os resultados dessas reuniões. Portanto, o olhar para o interior tem que ser visto de uma forma integrada. Já agora, deixe-me só dizer uma coisa. Eu achava importante, eu não trouxe, mas há uma tese de doutoramento de uma colega minha do Instituto Politécnico de Bragança, que é de 2007 e foi da Universidade do Minho, eu não sei o nome agora, mas tem que ver com a análise da importância do ensino superior no PIB de Bragança e de Mirandela. A conclusão dessa tese de doutoramento... Mas o caso de estudo dela foi Bragança e Mirandela. Eu queria só dizer uma coisa. A conclusão desse estudo é que por cada euro investido em ensino superior naquela região que ela estudou, há um retorno de 2,7 euros. Portanto, atualizando os custos à data do investimento.
Bom, sim, Sr. Deputado José Manuel Canavarro.
Um aspecto que eu não gostaria de deixar passar. A história
eu vou-se breve, porque eu ainda queria tomar uma decisão.
Um minuto. A história é fundamental e a história é recente também. O Sr. Professor, na altura, não era o diretor da escola, mas o Sr. Presidente era Presidente da Câmara. E em 2011, se houve alguém que se bateu pelo não encerramento da ESTGO, fui eu. E foi o grupo parlamentar do PSD e os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. E o Sr. Presidente reconheceu na altura.
Eu reconheço agora.
Mas não o fez na sua intervenção. E, portanto, eu queria chamar-lhe a atenção que a história recente é relevante. O Sr. Professor não estava, não era diretor da escola, não o pode recordar. Mas é fundamental perceber quem é que na altura se bateu, quem é que na altura trabalhou para que isso não acontecesse. Foi o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS. E, portanto,
Dr. José Manuel Canavarro, quero-lhe dizer o seguinte. Na altura, penso que houve aqui um conjunto de sinergias, onde o PSD também esteve, e eu, como reconheci isso publicamente nos jornais, e também esse passado existiu. E por isso agora, até tem condições, se calhar o Dr. José Manuel Canavarro, aqui algumas condições, de fazer essa proposta ao seu secretário de Estado que eu disse, que é reunir, é juntar-nos todos à mesma mesa, ser a Secretaria de Estado, através da Secretaria, ou alguém que indique o seu secretário de Estado, para encontrarmos, para haver aqui pontas de negociações, para que a escola...
Faremos.
Mas isso não houve aqui, se não referi neste momento em relação, disse também que o seu secretário de Estado tinha sido muito importante e que nessa altura até travou as coisas de forma diferente.
Verdade.
Porque se a escola estava fechada...
Estamos esclarecidos.
Por isso...
Estamos esclarecidos quanto à história recente, quanto à história atual. Dizer-lhe o seguinte, aquilo que o Sr. Deputado Mário Rui referiu, evidentemente que o nosso grupo parlamentar, julgo que o grupo parlamentar do CDS também, estaremos disponíveis para uma recomendação, o que seja, evidentemente que não fira às competências daquilo que são as entidades independentes, portanto, aí estaremos, evidentemente, disponíveis. Aquilo que o Sr. Professor referiu relativamente à infraestrutura tecnológica que existe em Oliveira do Hospital merece também, e conhecemos-la, e merece também o nosso reconhecimento, e achamos que é fundamental que a oferta da escola possa casar-se com essa infraestrutura e que isso vá em benefício não apenas do seu concelho, mas dos concelhos limítrofes e do distrito e da região. Parece-nos também, contudo, que é uma mera sugestão de professor universitário, que a componente que o Sr. Professor referiu, de reforço de competências na área das vendas, na área do marketing, pode também ser em função daquilo que já foi decidido e que não é, este ano, passível de ser revogado, pode ser eventualmente compensado com cursos não conferentes de grau, com cursos de pós-graduação. Bem, sei que a atratividade não é a mesma, mas neste momento já não vamos a tempo de revogar a decisão que foi tomada para o próximo ano. Estaremos a tempo de trabalhar em conjunto para que as coisas melhorem num próximo. É apenas isso e ficam com a nossa disponibilidade para isso.
Sr. Presidente, dois segundos só para lhe dizer que, na verdade...
Deputado Mário.
Nós, Oliveira e o Distrito, agradece o empenho dos grupos parlamentares, mas não podem esquecer que o grupo parlamentar do Partido Socialista, não estando, não tendo ligações, não sendo os deputados do que apoiam ao governo, tem também um papel decisivo e tanto que possa mandar a fotografia de termos sido recebidos, coisa que se calhar os deputados do PSD e do CDS não podem, porque normalmente são trabalhados de outros níveis. Muito obrigado.
Eu só queria dar aqui um agradecimento ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Educação, Dr. Ribeiro e Castro, e agradecer-lhe em nome da Oliveira do Hospital sempre esta disponibilidade que tem mostrado. Isso demonstra que está perto dos problemas, que os conhece e que é outros assim fizessem e que se calhar o país estaria melhor. Muito obrigado.
Sim, senhor. Sr. Presidente, só peço, eu tomei nota da intenção do PSD e do CDS-PP de apresentarem um requerimento. Eu pedia que fizessem só uma carta, porque creio que há consenso quanto à necessidade de ouvir o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, o Sr. Professor Rui Antunes. E, portanto, eu próprio tomarei essa, quer dizer, considero que isso é a sequência desta audiência.
Sr. Presidente, nós faremos chegar por escrito tão rápido quanto possível.
Sim, mas não façam um requerimento, porque senão não temos ocasião para votar. Não é? Portanto, eu considero essa decisão já tomada por consenso e de acordo com o que já tínhamos conversado, portanto, para terça-feira, que em princípio vamos marcar uma reunião, e temos uma vaga antes das 11 horas, 11 e meia, do senhor, do seu secretário de Estado, portanto, procurarei agendar com o Sr. Professor Rui Antunes, ou por videoconferência, ou presencialmente, consoante ele puder, para que possamos concluir e ter o fim do retrato deste problema, para depois que os grupos políticos atuem pela forma que acharem mais conveniente. De acordo?
Dispensa a formalidade, portanto, do requerimento, não é?
Sim, mas mandem-me uma carta. Mandem-me só uma carta, não só a confirmar isto que eu estou a dizer, porque isso dispensa a votação e consideramos a decisão já tomada, como era, aliás, minha intenção e os seus deputados sabem. Muito obrigado.
Luís, um abraço. Contente-me a reunião com ele. Muito obrigado.